para resistir à desdemocratização de Portugal e para, 50 anos depois, reconstruir a alegria de Abril. Agradeço a cordialidade de quem me foi cordial, a amizade de quem me concedeu, o profissionalismo admirável de quem trabalha nesta Assembleia. Agradeço especialmente aos meus camaradas do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Bom trabalho e até sempre.
Muito obrigado. Da minha parte tenho a agradecer, julgo que em nome de todo o Parlamento, a dedicação e o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Pedro Manuel Lof, e desejar-lhe um bom regresso à atividade profissional e académica. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, assistimos hoje ao que era anunciado. O desastre nas creches públicas ou privadas mostram a ineficácia e a falsidade da promessa do Governo. Creches felizes, vagas para as crianças gratuitas nas creches, sem o ónus de ter o preço de que se paga atualmente, em que ter uma criança numa creche é mais caro do que tê-la no ensino superior. Desse ponto de vista, o Governo falhou. O Governo prometeu e não cumpriu. E basta ver os inúmeros casos que são relatados publicamente para perceber o desespero de dezenas de milhares de famílias. A Tânia percorreu 42 creches à procura de uma vaga. Não a teve. São tantas as Tânias por este país que mostram que o Governo não cumpriu o que prometeu. E não foi por falta de aviso. Em julho passado dizíamos à Sra. Ministra que não estava a ser capaz de dar corpo à promessa do Governo, que o Governo ia falhar e queria penalizar as famílias do nosso país. A Sra. Ministra dizia que estava tudo resolvido. E dos diversos casos que lhe foram apresentados, ela dizia, mas na app que o Governo criou, a app dizia que estavam lugares disponíveis. Mas as famílias consultavam a app e não havia app que desatasse a entrada na creche. Era mais uma parte do embuste. Prometiam vagas gratuitas, não há vagas sequer nas creches. Prometiam às famílias que iriam ser desoneradas deste enorme custo e não responderam a esta realidade. Prometeram e não cumpriram. Colocaram no desespero dezenas de milhares de famílias e esta é a realidade da governação do Partido Socialista. É mais uma das provas de que governar contra as pessoas tornou-se a marca deste Governo. Quem não responde na primeira infância não sabe que está, nessa de falta de resposta, a destruir a capacidade de nós construirmos um futuro melhor. Quem não responde à primeira infância também não está a dar resposta à falta de rendimento das famílias, porque é mais uma das formas de empobrecimento que existe no nosso país. Quem não responde à primeira infância sabe que está a promover a desigualdade de género, porque de tantos casos que nos têm chegados, são sempre elas, as mulheres que são sacrificadas na sua carreira profissional por falta de resposta pública. E, no entanto, o Governo diz-nos que promove a igualdade. O Governo diz-nos que promove a melhoria dos rendimentos. O Governo diz-nos que promove as políticas para a primeira infância. Ora então, são palavras vãs, ocas, vazias, de quem não coloca nenhuma destas prioridades em cima da mesa, antes pelo contrário, não fez o que pode e o que poderia ter feito para garantir que estes problemas não aconteciam. Por acaso o Governo promoveu a entrada de amas da Segurança Social para aumentar o número de amas disponíveis e com isso dar mais capacidade de resposta às famílias? Não. Pelo contrário, anda há anos a desvalorizar esta carreira e em guerra com as amas da Segurança Social. Por acaso o Governo garantiu que toda a capacidade disponível do país, a começar em primeiro lugar pelas autarquias, estava mobilizada para responder às famílias? Não. este governo, apesar de se estar alertado para esta situação, continua a impedir as autarquias de darem uma oferta pública, mesmo quando as próprias autarquias têm disponibilidade para o fazer, quando querem fazer, quando, por exemplo, autarquias do interior sabem que é um dos fatores para a fixação de população. Não. O governo não só não cumpre as suas promessas, como é parte dos problemas que as famílias enfrentam. É este governo que impede que as soluções sejam aplicadas. E isso acontece porquê? Porque é um governo que não coloca as famílias, que não coloca a primeira infância, que não coloca quem trabalha em primeiro lugar. Porquê então que este governo não faz? Porquê então que não faz sabendo que há disponibilidade nas contas públicas? Há uma folga. Todos dizem, há uma folga, há uma folga, há uma folga. Só não dão folga é às famílias. Só não dão folga é na primeira infância. Só não dão folga é na capacidade de criar problemas ao país. Pelo contrário, aí estão sempre de piquete, sempre garantindo que os problemas existem e que não nos deixam virar a página destas dificuldades. A folga orçamental é a demonstração de quem governa para Bruxelas ver, de quem aceita a desigualdade social que agrada a banqueiros e à elite económica e quem deixa para trás salários, quem deixa para trás quem tem uma família, quem deixa para trás quem trabalha. O governo escolheu o seu lado. Sabe que tem quem o combate, sabe que tem quem lhe bate o pé e sabe que o fazendo está a construir uma alternativa que não passa por este Partido Socialista que se virou contra as famílias, contra o país. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta reunião da Comissão Permanente marca o recomeço dos trabalhos parlamentares. Mas ainda estamos na primeira sessão, uma sessão que agora termina e que fica marcada pela guerra na Ucrânia e pelo surto inflacionista que penalizou a vida dos portugueses e da economia. Relembro que há um ano, na Comissão Permanente, o debate foi marcado pelo volume de apoios que o Estado estava a prestar aos agentes económicos. Passado um ano, sabemos que Portugal está aí entre os países que mais apoiaram as famílias no contexto da crise energética, ocupando o quinto posto de uma lista de 41 países. Segundo estimativas da OCDE, Portugal irá despender cerca de 4,8% do PIB em apoios às famílias e às empresas durante os anos 2022 e 2023. Estes apoios foram necessários dada a emergência social, mas foram também eficientes do ponto de vista económico. Em agosto, a inflação em Portugal fixou-se nos 3,7%. O nosso país apresenta a 8ª taxa mais baixa da União Europeia, abaixo da média dos países da zona euro. Segundo o Eurostat, Portugal tem a inflação mais baixa do euro em alimentos e bebidas. A inflação neste tipo de produtos desce desde abril, altura em que o IVA zero foi implementado pelo Governo, apesar das afirmações do líder do principal partido da oposição contra a medida. Disse Luís Montenegro, a 18 de abril deste ano, que o IVA zero tem impacto zero. Mais uma análise falhada. Se dúvidas houvesse, fica bem patente que seguir as ideias do PPD-PSD não dá bons resultados. Senhor Presidente, os indicadores económicos mostram a eficácia do rumo prosseguido pelo Governo. Portugal cresceu em 2022 6,7%. Prevê-se que para 2023 o crescimento do PIB se situe entre os 2,4% e os 3%. O crescimento económico em Portugal em 2023 deverá superar as primeiras expectativas da generalidade das instituições. Este desempenho explica a baixa taxa de desemprego e é fundamental para garantir a redução da dívida pública e suportar os apoios às famílias e às empresas. Portugal é mesmo o quinto país da OCDE com crescimento mais elevado no primeiro semestre face ao final de 2022, prolongando o padrão consistente de convergência com a União Europeia. Em 2022, as exportações portuguesas representaram pela primeira vez mais de 50% do PIB. Portugal foi anunciado, indicado por uma entidade independente, como o sexto país que mais projetos de investimento direto estrangeiro captou, ultrapassando, vejam bem, senhores, à nossa direita, a famosa Irlanda. No segundo trimestre deste ano, Portugal alcançou o maior número de sempre de trabalhadores, 4.979.000. Para além do emprego criado, o desemprego continua a descer. Entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, temos menos de 55 mil cidadãos no desemprego. A coesão social do emprego é um elemento central para um partido de esquerda. E é por isso que desde 2015, com estas políticas, temos menos de 700 mil portugueses em risco de pobreza e exclusão social. Só uma política de esquerda, de um partido verdadeiramente social-democrata, que tem as pessoas no centro, pode prosseguir estas políticas e alcançar estes resultados. É fundamental prosseguir a trajetória de aumento dos rendimentos, o aumento do salário mínimo e o aumento do salário médio, assegurando o objetivo do Governo de subir o peso dos salários no PIB, que, deve-se dizer, temos dados animadores, desde 2019, Portugal teve a maior evolução do peso nos salários do PIB entre os países da OCDE, mais 1,8 pontos percentuais, sendo que a média europeia desceu 0,5 pontos percentuais. Estes resultados foram alcançados em diálogo com a comunidade, em diálogo com os parceiros sociais e, como diz a OCDE, o acordo tripartido de 2022 sobre salários e competitividade em Portugal demonstra como o diálogo social tripartido pode ser revitalizado para ajudar a garantir uma distribuição justa dos custos da elevada inflação. Mas há mais. Há a menor percentagem de trabalhadores a receber o salário mínimo desde 2016, sendo que o salário mínimo nacional aumentou desde 2015 mais de 50%. Com mais um dado particularmente relevante. Pela primeira vez, temos uma aproximação entre homens e mulheres que recebem o salário mínimo, o que significa que combatemos as desigualdades, mas também as desigualdades de género, aproximando este rácio, igualando homens e mulheres. Senhor Presidente, senhores deputados, é necessário fazer cumprir o acordo de rendimentos. É necessário continuar a exercer uma maioria de diálogo. É necessário continuar a aplicar e a implementar a agenda do trabalho digno. E não gostaria de deixar de dizer hoje aqui duas notas. Para nós é particularmente irrelevante que este Parlamento tenha aprovado a agenda para o trabalho digno e que promova e que assim estejamos a promover a inclusão social. O número de trabalhadoras e trabalhadores domésticos triplicou desde a entrada em vigor da Agenda do Trabalho Digno, triplicou o número de trabalhadoras domésticas inscritas na Segurança Social desde a entrada em vigor da Agenda para o Trabalho Digno. Mas há mais. Há trabalhadores das plataformas digitais que estão a recorrer aos tribunais depois da aprovação da Agenda do Trabalho Digno para, sublinho, verem reconhecidos os seus direitos laborais. Ao contrário do que vaticinava a oposição, 2022 e 2023 foram anos de crescimento económico, de aumento de emprego, de aumento dos rendimentos e de redução da dívida pública. E é importante sublinhar que ainda há um ano, da bancada do PPD-PSD, a ir ver a ata, dizia um senhor deputado, o PS, o Governo, está a conduzir o país à bancarrota 2.0. Mais uma vez, agora vem pedir reduções rápidas de impostos, para já. É agora esta oposição PPD-PSD convertida, suspirava pelo diabo, agora promete a torto e a direito descidas de impostos, é caso para dizer, uma conversão sem ato de contrição. Mas bem-vindos à redução fiscal sobre o trabalho, depois de, durante 2 anos, andarem a dizer sucessivamente que essa não era a prioridade, que a prioridade era reduzir o IRC, o imposto sobre as empresas. Senhor Presidente, termino. Os resultados alcançados não devem toldar a nossa ambição. Devemos continuar a